Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Amor, Luta e Luto no Tempo da Ditadura, de Maria do Socorro Diógenes, e um livro de memória e testemunho sobre a ditadura civil-militar brasileira, com recorte concentrado no período de maior violência repressiva, marcado por presos, torturas, assassinatos e desaparecimentos. És militante de esquerda e professora. A autora narra a experiência da militância e da clandestinidade, situando o leitor no clima de medo, vigilância e rupturas pessoais imposto pelo regime. Um eixo central do relato é o assassinato de Ramires Maranhão do Vale, ex-companheiro da autora. Morto aos 23 anos no Rio de Janeiro em 1973, caso que funciona como ferida íntima e evidência política. A obra também registra a prisão da autora em Recife e o impacto físico e psicológico das práticas de tortura, ao combinar história vívida, luto e resistência. O livro busca preservar a memória das vítimas e confrontar o apagamento, oferecendo um ponto de vista pessoal que ajuda a compreender por dentro.
O Casto Humano da Repressão Estado. Vou compartilhar os princípios.
O livro se estrutura como um testemunho que articula lembrança pessoal e contexto histórico, permitindo que o período da ditadura seja compreendido não apenas como sucessão de eventos políticos, mas como experiência cotidiana de risco e perda. Ao narrar trajetórias de militância e de perseguição, a autora contribui para a preservação da memória coletiva sobre violações de direitos humanos, tema que frequentemente sofre tentativas de relativização ou esquecimento. Nesse tipo de escrita, o valor não está em oferecer uma história total do período, e sim em registrar o que a repressão significou no corpo, nos afetos e nas escolhas de vida. O relato também atua como contraponto a narrativas que tratam a ditadura de modo abstrato, porque reinsere o leitor em situações concretas de medo, clandestinidade e ruptura de vínculos. Ao mesmo tempo, o livro reforça a ideia de que memória é um campo de disputa política lembrar. Nomear e narrar são acessos que protegem a democracia ao evidenciar custos e responsabilidades. Assim, a obra funciona como documento humano e como alerta histórico, ao ancorar o passado em vivências que não podem ser reduzidas a números ou ABCs oficiais. Em segundo lugar, Amor e Luto como Eixo Emocional e Político da Narrativa, um dos centros do livro é a relação entre afetos e política, especialmente no modo como o amor e o luto atravessam a experiência da militância sob repressão. A morte de Ramires Maranhão do Vale, ex-companheiro da autora. Assassinado no Rio de Janeiro em 1970 aos 23 anos, aparece como perda íntima e como evidência da brutalidade do Estado contra opositores, ao tratar o luto não apenas como dor privada, mas como marca produzida por um contexto de perseguição. A narrativa evidencia como a ditadura interferiu diretamente nas possibilidades de vida, de convivência e de futuro. O livro também sugere que o amor, em tempos de violência política, não se separa da necessidade de cuidado e de sobrevivência, pois vínculos afetivos se tornam frágeis diante de crises, deslocamentos e clandestinidade, ao humanizar uma vítima específica e vinculá-la a uma história de amor. A autora amplia o alcance do relato para além da militância, tornando compreensível a dimensão da perda para leitores que não viveram o período. Esse movimento reforça o caráter ético do livro lembrar nomes e trajetórias, impede que o terror se torne estatística e devolve dignidade às vidas interrompidas. Em terceiro lugar, clandestinidade, escolhas difíceis e vida militante sob vigilância. A obra apresenta a clandestinidade como uma condição que reorganiza a vida inteira, impondo rotinas de cautela, deslocamentos e rupturas com família, estudo e trabalho. Em vez de uma visão romantizada, o livro tende a enfatizar o custo prático e emocional de viver sob vigilância, onde qualquer erro pode resultar em prisão, violência ou morte. Nesse contexto, a militância política aparece ligada a desafios de faces e, muitas vezes, a dilemas internos sobre estratégias e riscos. autor esteve ligado ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, organização que defendia a luta armada como instrumento de enfrentamento ao regime, o que ajuda a situar as discursos e tenseis próprias daquele período da esquerda brasileira. O valor do relato está em mostrar como a repressão empurrava pessoas para a invisibilidade e como a clandestinidade produzia isolamento e desgaste, mesmo entre companheiros. A narrativa também ajuda o leitor a entender que a oposição ao regime não era uma abstração ideológica, mas uma prática com consequências imediatas e severas. Ao reconstruir a atmosfera de insegurança e as exigências de sobrevivência, o livro ilumina o cotidiano da resistência e o modo como a ditadura buscava desarticular redes, afetos e projetos de vida. Em quarto lugar, prisão e tortura como instrumentos de Estado, o núcleo incontornável do livro é o relato da prisão e das torturas sofridas pela autora, incluindo sua detenção em Recife, aspecto que torna a obra um registro direto das práticas repressivas. Ao abordar a violência física e psicológica, a narrativa evidencia a tortura como política de Estado voltada a quebrar indivíduos, obter informações e instaurar medo social. O impacto dessas experiências é apresentado como algo que ultrapassa o momento da prisão, prolongando-se na memória, no corpo e na forma de se relacionar com o mundo. O testemunho também contribui para a compreensão de que as violazes não eram episódios isolados, mas parte de uma engrenagem sustentada por instituições. Hierarquias e mecanismos de impunidade. Ao narrar o que foi vivido, a autora amplia a possibilidade de empatia do leitor e reafirma a importância de reconhecer vítimas e responsabilizar estruturas. Ainda com o livro não, se propõe a ser um estudo jurídico. Essa perspectiva é valiosa para debates contemporâneos sobre direitos humanos. Justiça de transição e educação histórica, pois impede que a tortura seja tratada como exagero retórico ou como detalhe secundário. O livro, assim, opera como denúncia e como memorial, conectando dor individual a uma compreensão política do terror institucionalizado. Por último, democracia. Direitos humanos e o papel do livro no presente, ao revisitar a ditadura a partir de uma experiência vivida. A obra dialoga diretamente com o presente ao enfatizar a necessidade de memória para sustentar a democracia. O livro mostra que regimes autoritários não se definem apenas por mudanças institucionais, mas por práticas concretas de violência e silenciamento que atingem indivíduos, famílias e comunidades. Nesse sentido, o texto funciona como alerta contra a naturalização de discursos que minimizam a repressão ou tratam o período como solução para problemas contemporâneos. A narrativa também se insere em um campo de produção memorialística em que a perspectiva de mulheres militantes ainda é menos frequente, o que amplia a relevância do testemunho para leitores interessados em pluralidade de vozes, para estudantes e pesquisadores. A obra oferece matéria-prima para compreender como se formam redes de resistência, como operam o medo e a clandestinidade, e como o trauma se inscreve na história pessoal. Para o público geral, ela oferece uma chave de leitura ética reconhecer a gravidade das violações de direitos humanos e condição para que não se repitam. Ao transformar lembranças em escrita pública, a autora produz um gesto de reparação simbólica, reafirmando que a democracia exige vigilância, educação histórica e compromisso com a dignidade humana. Em conclusão, amor, luta e luto no tempo da ditadura é leitura indicada para quem busca compreender a ditadura civil-militar brasileira por meio de um relato em primeira pessoa. Especialmente estudantes, pesquisadores das áreas de História e Ciências Humanas, educadores, militantes de direitos humanos e leitores interessados em memória política. O principal benefício intelectual do livro é oferecer uma visão encarnada do período. A repressão aparece como experiência vivida, com consequências sobre afetos, trajetorias e escolhas, e não como tema distante. Também há um ganho ético e cívico, porque a narrativa reafirma a importância de reconhecer vítimas, nomear violências e proteger a democracia de recaídas autoritárias. Como obra de memória, destaca-se por articular amor, resistência e luto, colocando o assassinato de Ramírez Maranhão do Valle y experiencia de prisión y tortura de autora como puntos que condensan la brutalidad del régimen. En comparación con estudios académicos o síntesis históricas, el libro se diferencia por su fuerza documental y emocional, capaz de producir empatía y comprensión inmediata del custo humano de la represión, en comparación con memorias políticas más gerais. Sobresai por focalizar o cotidiano da clandestinidade e por registrar, de modo direto, a violência do Estado e suas marcas duradouras. É um testemunho que contribui para a preservação da memória e para a educação democrática no presente. Se você quiser apoiar Maria do Socorro Diógenes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!